Foi bonita a festa. Mesmo bonita. No Congresso do Chega, houve 7 militantes identificados por não usarem a máscara. André Ventura também não a pôs, mas deve ter passado despercebido à GNR. Houve ainda um cumprimento amigo da bastonária dos enfermeiros, mas também o beijinho das acompanhantes, Cinha Jardim e Maria Vieira. Houve ainda uma moção à Chega, que tenho de dizer-lhe devagarinho. Propunha a remoção dos ovários às mulheres que optarem pela interrupção voluntária da gravidez. Ouviu bem, remoção dos ovários, mas descanse, era só no SNS. Essa moção acabou chumbada, mas a outra não. O partido defende agora a castração física de pedófilos. Ouviu bem, física. E depois houve a votação, mas a direção de André Ventura não passou. Ainda houve uma segunda, que também ficou pelo caminho. E mais uma terceira, depois de André Ventura ter feito um apelo desesperado aos congressistas, já de lágrimas nos olhos. À terceira, a direção de Ventura foi aprovada. Não por ter conseguido mais votos no todo, mas porque boa parte dos congressistas já tinha abandonado a convenção. O líder, noite fora, haveria de se queixar na televisão, com um coche atrás na imagem.
Tivemos hoje um dia difícil, lembra? Tivemos que lutar com jogadas meio ocultas de bastidores que pretendiam, ou podiam pretender, impor ao líder do partido uma visão daquilo que era o partido, um partido de estruturas, um partido de jogos de congressos.
Foi uma festa, portanto, com aqueles jogos de bastidores e problemas com o aparelho que conhecemos de outras praças, menos mal frequentadas. Está crescidinho o partido, é capaz de ser crise de adolescência. Esta semana vamos finalmente falar sobre o Chega, aquele partido de um só deputado que já não faz só perder a cabeça dos outros, mas também do próprio líder. Mas falaremos também da entrevista de Rui Rio ao Polígrafo SIC e ainda das novas, mas muito velhinhas, ameaças de crise na geringonça. É sempre assim em outubro. Quando chegamos a vésperas de orçamento, temos António Costa a perguntar como Clemente.
Vais partir! Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada. Vais partir.
Quem não vai partir nos próximos minutos são os meus convidados. O Vítor Matos, meu companheiro de viagem nesta comissão política. Olá, Vítor.
Bom dia a todos.
O Hélder Gomes, jornalista do Expresso que acompanhou em Évora o Congresso do Chega.
Olá, olá.
E o Miguel Santos Carrapatoso, sempre eterno jornalista que tantas comissões nos animou. E daqui a nada já falamos melhor sobre isto. Olá, Miguel.
Olá, viva.
Hélder, preciso que comeces tu. Tu foste o nosso enviado ao Congresso do Chega. Que militantes são aqueles? Que intervenções ouviste lá que nos mostrem que partido é este?
Bom, é difícil responder a essa pergunta porque também é difícil tomar o pulso àqueles militantes, porque também é difícil tomar o pulso ao próprio partido. O Chega é uma manta de retalhos de várias, com várias sensibilidades. E não se percebe exatamente o que é que eles querem, que valor acrescentado é que eles representam, ou dizem representar, no caso, no sistema político português e também no Parlamento. Ali foi interessante ver aquela militância tão aguerrida que se referia ao nosso André, que se referia à cambada de cobardes que iam inviabilizando a sua lista para a direção nacional. E houve uma frase que me marcou bastante logo na primeira intervenção de André Ventura, logo no sábado, que foi: estamos dispostos a dar a vida por isto. E aquilo marcou-me porque já não sei o que é isto. E esta coisa de dar a vida, não é? É assim, tem uma conotação muito forte. Eu fui tentando sondar alguns dos militantes, delegados, observadores que por lá se encontravam, e todos tinham de facto essa, ou diziam comungar dessa intenção de morrer por aquilo. fiquei sem saber o que era aquilo. Além de ter sido assim uma convenção atípica, nós estamos habituados a convenções e a congressos com vários atrasos, com momentos dramáticos. Acho que a convenção do Chega, a todos os níveis, surpreendeu também por causa disso. Acima de tudo, uma falta de organização tremenda. Assim, uma coisa mesmo...
Uma dúvida que tenho a ouvir-te. Tu, dos discursos que ouviste na convenção, algum te soou moderado?
Não. Não mesmo. Não mesmo. Aquilo era tudo muito... Eu lembro-me no sábado, logo no primeiro dia da convenção, uma militante do Porto, chamada Cristina Silva, falou da falta de transparência e pediu eleições em todas as distritais e concelhias no prazo de 2 meses. Uma outra, esta divertiu-me um bocadinho mais, apesar de moderação não ser exatamente a palavra, é só mesmo diversão. A Ana Ferrinho, delegada por Leiria, arrasou completamente o vice-presidente da distrital e propôs a criação de um órgão de recurso para, vou citar, o Conselho de Jurisdição Comunista. Portanto, é muito engraçado isto, porque ela quer um órgão que se substitua àquilo que ela considera ser o Conselho de Jurisdição do Chega, que qualifica como comunista.
Sendo que isso é obrigatório pelo Tribunal Constitucional, os partidos têm que ter órgãos jurisdicionais, todos eles.
Sim, mas ele existe, pelo visto, que ela não está contente com a maneira como ele funciona.
Acha que é o Diretório Comunista que está ali.
Ah, que está a mandar...
exatamente.
Mas isso é também nos partidos todos. Não é quer dizer...
E não está na Constituição.
Mas o Chega quer ser diferente dos outros partidos, não percebo.
É divertido.
Isso é um ponto muito interessante. Eventualmente exploraremos, porque, de facto, essa distância constante em relação aos outros partidos é também muito divertido, porém assustador, de certa forma, porque ali não há qualquer distanciamento em relação à forma como isto é organizado.
Nem social, nem...
Também não há distanciamento físico algum ali, sim.
Isso é interessante. Olha, deixa-me dar uma volta neste congresso e perguntar-te assim. Nós falamos muitas vezes sobre o Congresso do Chega sobre o Partido Chega como um partido populista. Tu, que acompanhas com muita atenção outras espécies de populismos, tu queres colocar Ventura neste quadro de ideologias renascentes? É populismo, extremismo, fascismo ou outra coisa qualquer?
Quero. Eu acho que eles estudaram bastante bem, continuam, aliás, a estudar da cartilha populista, nacional populista. Eu acho que nós temos o Steve Bannon português, é o Diogo Pacheco de Amorim, que vai substituir André Ventura.
Tem o que merece.
Exatamente. Que inicialmente, no início da pandemia, estava bastante cauteloso em relação, porque faz parte de um grupo de risco, estava muito cauteloso, mas ali na convenção passeava-se sem máscara e sem qualquer problema. Foi divertido também acompanhar as mensagens da extrema-direita ou dos populismos europeus. Eles tinham uns vídeos de apoio, com o Le Pen, por exemplo. E isto acontece com... Portanto, os estatutos mandam que, uma vez chumbada a lista para a direção nacional, os estatutos do Chega prevêem a suspensão dos trabalhos e a apresentação no prazo de 2 horas de uma outra lista que será sujeita à votação. Esse prazo foi ultrapassado, esse prazo das 2 horas. No entanto, aquilo foi prova também da desorganização da própria convenção, porque foi muito atamancado, foi tudo atabalhoado. Aquilo acabam de ser anunciados os 183 votos a favor e 193 contra, portanto, nem uma maioria ele conseguiu na sua primeira versão para a direção nacional. O speaker fala, diz que os trabalhos estão suspensos por causa disso. Ai, não, mas antes vamos ouvir as mensagens dos nossos camaradas europeus. Camaradas não foi o termo usado, mas foi tudo muito atabalhoado, foi tudo mesmo muito, muito atabalhoado.
O que me dá mote para ir ao Vítor ainda. Vítor, este é o mesmo partido, este partido com esta convenção estranha que... pouco organizada que o Hélder acaba de nos descrever, é o mesmo partido que parece ser muito organizado na maneira como passa a sua mensagem, nomeadamente em redes sociais, e também muito organizado na maneira como se infiltra, eu vou pôr a palavra entre aspas por simpatia, em, por exemplo, organizações policiais como a PSP. A minha dúvida aqui, neste momento, é: este Chega é um movimento profissional ou amador?
Este Chega é como tu comparares as redes sociais com a vida real, não é? Quer dizer, aquilo foi o confronto. Alguém escreveu um belo artigo sobre isso, que era o confronto entre a vida real e as redes sociais, não é? Há uma coisa que é o que eles fazem nas redes sociais, que é uma coisa, é mais um aspecto mais profissional, se tu quiseres, para te responder.
Eles são virtualmente profissionais, mas realmente amadores.
Quer dizer, de certa forma, alguns aspectos que o Hélder aqui descreveu são iguais em todos os partidos, não é? Os outros partidos, há coisas que não são amadorismo, são truques de congressos, porque eles também replicam ali. Mas o que eu acho que sai dali são várias coisas que saem daquele congresso. Uma delas é que o Chega é um partido como os outros. Toda aquela rábula da eleição das listas, da repetição, quer dizer, das estruturas,
as concelhias,
com problemas com o facto de não estarem representadas ou porque vão ser nomeadas em vez de eleitas, aquelas lutas dos partidos.
Pronto,
querem ser diferentes dos outros, mas no fundo eles são todos iguais, não é? Eles são todos iguais. O lado mais profissional do partido é o das redes sociais, David, que é aqueles tweets do André Ventura a insultar e a fazer provocações. É uma realidade diferente daquilo que se vê do André Ventura da convenção, em que não consegue eleger a sua própria lista. Portanto, ele parece que tem mais dificuldade em convencer os seus do que em gerar, eu não digo convencer os eleitores, mas em gerar as reações que ele quer nos eleitores. Porque o truque desta gente, e isso é muito evidente pela maneira como ele explora tudo que são sentimentos primários, ressentimentos e provocar uma certa raiva no povo em relação às elites, e é claramente nisso que ele está a trabalhar, e aí isso é uma estratégia absolutamente profissional e igual em todos os países onde tem havido populismo, como quando chamou cigana portanto aquelas qualificativos, que é a candidata marijuana, a candidata cigana, a candidata não sei o quê. Isto explora preconceitos e ressentimentos e dirige-se a uma camada muito, muito específica da população. Agora, registro também outros aspectos interessantes, que também são bastante reveladores. Depois de saírem mais umas sondagens, o Diogo Pacheco de Amorim apareceu numa entrevista a dizer que o Ventura, quando disse que se demitia se ficasse atrás da Ana Gomes, afinal aquilo já era em sentido figurado. As pessoas, quer dizer, como é que as pessoas se demitem em sentido figurado? Pronto, vamos ver o que é que acontecerá. Ele também não terá problema. Eu achei, quando vi isso, achei que ele demitia-se, e claro, e depois a seguir era eleito outra vez com 99%.
Mas deixa-me aproveitar a dica para isto. Tu achas que as próximas eleições presidenciais podem ser um pico no caminho do Chega, ou apenas mais uma etapa num crescimento que se adivinha mais pronunciado?
Eu diria, assim, de repente, que serão um pico que será acertado a seguir. Não creio que, porque são eleições com características diferentes, creio que o resultado das presidenciais será superior ao próximo resultado nas legislativas.
Sim, mas a minha pergunta, como percebeste, era se tu achas que é mais fácil ele ter um grande resultado nas presidenciais e depois tendencialmente cairá?
Não, acho que sim.
Ou se pode ser um impulso, um trampolim para...
As duas coisas, é um impulso. Quer dizer, o bom resultado que ele terá que ele terá nas presidenciais será superior ao que ele vai ter nas legislativas, mas ao mesmo tempo serve de tração para puxar pelo resultado que depois vem a seguir, porque aquilo é uma candidatura tribunícia, ele está lá apenas e só para fazer crescer o Chega depois nas legislativas. Ele quando diz que quer ir a segundo lugar e disputar, acho que é tudo um bocadinho, estamos um bocado no domínio da alucinação.
Quando falas da segunda volta.
Isto é wishful thinking. Mas na verdade o que ele está a usar as presidenciais como palco para atingir uma série de eleitorado diretamente, porque a concorrência é menor, a relevância dos candidatos também não é como nas legislativas, não tem lá o PSD ao lado e o CDS a fazer concorrência direta, e ele ali tem o palco todo sozinho e vai por ali fora para tentar depois capitalizar com o mesmo discurso que ele vai ter depois nas legislativas.
Miguel, queria ouvir-te sobre o Chega, mas na ótica do PSD. Rui Rio deu esta semana uma entrevista ao Polígrafo SIC, onde foi claríssimo a dizer não a coligações nas autárquicas, mas nem por isso muito claro a recusar coligações em legislativas. De resto, Rui Rio pareceu muito preocupado com o encolher do CDS. O que é que te parece estar na cabeça de Rui Rio? Ele achará que existe um Chega sem castração física ou desvaloriza a ameaça?
Eu prometo fazer-te a vontade e responder a todas as tuas questões. Deixa-me só deixar duas ou três notas soltas sobre o Congresso do Chega e sobre o Chega.
Claro que sim.
De facto, foi um circo de bizarrias, mas eu, ao contrário de vocês, não partilho de algum... Como é que eu ia dizer? De algum otimismo sobre aquele partido. Eu acho que se há coisa que ficou evidente no Congresso deste fim de semana é que há muitas tensões internas no Chega, e nós já temos escrito aqui no Expresso, ou dos órgãos de comunicação também, há de facto movimentos dentro do Chega bastante preocupantes. E se André Ventura não é moderado, e não é, estamos plenamente de acordo. Há gente à volta dele e há gente dentro do Chega que é muito mais radical do que André Ventura e é muito mais perigosa do que André Ventura. Nós falamos sobre a infiltração dos movimentos de extrema-direita nacionalistas, violentos, e se há coisa que me parece ser sintoma disso, foi a dificuldade que André Ventura teve em aprovar a sua direção. Se pensarmos que o Chega, com alguma naturalidade, vai crescer para os 5 deputados, imaginemos...
No domingo saiu essa sondagem, segundo dia da convenção, essa sondagem falava em 5 deputados para o Chega.
Eu acho que não vamos ficar pela castração física, acho que isto tem tendência para piorar e muito. Depois, outra nota, esta um bocadinho mais particular, que é sobre o nosso papel aqui. Acho que comunicação social é muito difícil lidar com o Chega. Nós estamos com muitas dificuldades em desconstruir aquilo, porque somos confrontados sistematicamente com coisas que julgávamos nunca vir a assistir. E, portanto, ainda não passamos aquele efeito do acidente na autoestrada em que paramos todos para ver...
Estupefação.
Porque, de facto, é surreal. E depois, os próprios adversários políticos. Isso também me preocupa mais, porque se nós, jornalistas e comunicação social, temos um papel de escrutínio importante, os adversários políticos são eles que têm que ganhar André Ventura e são eles que têm que neutralizar André Ventura. E aqui eu acho que estamos novamente, e isto vai servir de ponto para falar sobre o Rui Rio, estamos novamente a repetir comportamentos que já aconteceram lá fora e estratégias que já aconteceram lá fora, que é desvalorizar o eleitorado que alimenta o Chega, porque o Chega não vive sozinho, não é? Há eleitorado que percebe e acredita naquilo. E os partidos tradicionais têm tido muitas dificuldades em desconstruir e em combater o Chega com instrumentos democráticos, como se exige e como tem de acontecer. E eu sou muito sensível ao argumento do nunca lutes com um porco, mas de alguma forma tens que perceber o que é que o porco come, quem é que gosta do porco, o que é que o porco faz no dia-a-dia, para de alguma forma tu conseguires compreender quem é que gosta, as pessoas que gostam do porco, porque senão arriscamos-nos a continuar a não ter respostas para os problemas que o Chega levanta, problemas estruturais no país, e que têm de ser respondidos com respostas democráticas, com soluções não demagógicas, com soluções constitucionais, etc, etc. Portanto, preocupa muito que os partidos à volta do Chega não consigam ainda ter uma resposta à altura para André Ventura. Isto serve-me para falar de Rui Rio. Percebo a posição pragmática do Rui Rio. O CDS dificilmente vai sobreviver vai sobreviver muito magoado, muito partido, muito reduzido a mínimos olímpicos às próximas legislativas. E, portanto, Rui Rio tem aqui, já está a preparar o caminho pragmático de, bom, se eu preciso de uma maioria direita, vou contar com o partido que eventualmente será o segundo partido mais votado à direita. Isso é a visão pragmática. O que eu acho que Rui Rio comete um erro gigante é começar a monopolizar a conversa em torno de André Ventura. A resposta mais, a meu ver, mais lógica seria o Rui Rio dizer: mas eu não tenho de me preocupar com André Ventura, tenho de me preocupar com o PSD, não tenho de falar com ligações com um partido que tem um deputado, não faz sentido. Isso seria a resposta que eu daria no lugar do Rui Rio.
Posso acrescentar uma coisa? É que, ele, além dessa resposta, a resposta que ele devia dar, responsável, evitava toda esta questão da coligação com o Chega, dizia simplesmente: o parceiro do... para dar força ao CDS. Claro. O parceiro do PS...
Mas isso ele diz.
Mas isso ele disse como acrescento. Disse: o Chega se moderar. Não, ele devia dizer: não, o parceiro do PSD é o CDS, não é o Chega. E ponto final.
Mas é um porque o Rui Rio está desde janeiro,
ele
creio.
Ele vai ter que capitalizar, ele vai tentar, ele devia dizer que não havia coligação nenhuma com o Chega, nem se moderasse, nem se não se moderasse, para capitalizar o voto útil, para as pessoas pensarem: epá, se votarem Chega, não vai haver governo de direita. Sim. Pronto.
Deixa-me passar ao Helder, porque eu acho que há aqui há sempre um defying moment, como dizem os ingleses ou os americanos, como preferirem. E lá de fora já houve de tudo. Houve partidos que cresceram até chegarem ao governo, temos na Europa casos da Polónia e da Hungria, outros que cresceram e que levaram partidos tradicionais a negociar alianças com eles. Estou a pensar, por exemplo, no caso de Espanha, mas também de Itália, porque Salvini não cresceu sem entrar pelas regionais adentro, e até o caso de alguns líderes que transformaram ou cativaram partidos tradicionais.
E na Alemanha que fez cair líder regional. Na Alemanha, verdade. A Merkel vetou tentativas de negociações.
Eu estava a falar também dos líderes que transformam ou cativam partidos tradicionais por dentro, como é o caso de Donald Trump nos Estados Unidos, e já falaremos dele. Olhando para os sintomas, duas perguntas. Tu sentes que por cá existe uma tentação de negociar, ou que ainda esteja nos discursos, nomeadamente da direita, porque é da direita que estamos a falar, uma espécie de linha vermelha sanitária que não deve ser ultrapassada? Não sei se consegues perceber isso. E a segunda pergunta, já agora despejo as duas, se tu sentes que o populismo, globalmente falando, está crescente, ou se estamos numa vaga que pode passar?
Então, começando pela segunda, eu acho que o populismo está numa vaga crescente. Não sei se nós já tivemos algumas tentativas, já tivemos o PNR, aliás, há eleitorado do PNR que migrou para o Chega.
E também, dirigentes?
Incluindo dirigentes, sem dúvida. E também há eleitorado, como nós sabemos, aquilo é bastante transversal, ou seja, eles até conseguem captar e implantar-se em algumas câmaras tradicionalmente comunistas, historicamente comunistas, por exemplo, no Alentejo. Portanto, eu acho que isso está, assim, em crescendo. Não sei exatamente é se o Chega será o partido, a plataforma para isso fazer parte, lá está, como acontece lá fora, de uma solução governativa. Eu acho que aquilo é uma amostra um bocadinho reduzida demais para se perceber o fenómeno completo. No entanto, eu ali senti muitas fraturas, e nesse sentido eu estou bastante em linha com o que disse o Vítor. Isto é um partido igual aos outros. Há jogos de bastidores e punhaladas, mas assim, de mesmo...
De faca e alguidar.
De faca e alguidar. Portanto, eu receio bem que, sim, isto esteja em crescendo e seja difícil de travar. Todos nós estamos interessados em ter representação parlamentar democrática, e, portanto, é uma tentação nossa de desejar partidos que, concordemos ou não com as suas ideias, joguem ali no campo democrático. Ali, esta convenção mostrou, pelo menos a mim, que aquilo poderá não ser através do Chega. Será eventualmente com o André Ventura, será eventualmente numa outra configuração, não sei, não percebi. Agora, que o Chega abriu o caminho e vai deixar assim um lastro de legitimação desse discurso, sem dúvida. Em relação à reação dos outros partidos, pois eu também me parece que o líder do maior partido da oposição deveria estar interessado, sim, em fazer as coligações ou em falar sobre as coligações naturais do PSD, que são com o CDS, e não com essa obsessão com André Ventura.
Quando ele abre a porta está a legitimá-lo.
É isso.
O Chega moderado, se ele se moderar.
E já fez isso.
O Chega moderado.
E pronto.
Perguntava ao Miguel se ele acharia que há um Chega sem castração física.
David, nós somos do tempo em que no PSD se arrancavam cabelos para fazer uma coligação com o Dr. Paulo Portas porque ele era eurocalmo.
Verdade.
Já estava na fase do Eurocalmo e aquilo ainda era uma loucura. Claro que não era por causa da Europa que eles não gostavam do Paulo Portas, era por causa do Independente. Claro. Mas a verdade é que passámos de um PSD que arrancava cabelos por causa do Paulo Portas e da Europa,
porque vinha de maioria
para um PSD. Não, e queriam que ele se moderasse. Queriam que o Portas se moderasse.
Bom lá, nisso conseguiram.
Conseguiram. Agora, é assim, domesticar o Ventura, quer dizer, é matá-lo. Quer dizer, se eles o domesticassem, realmente acabava-se o Ventura. Mas o Ventura, isso não vai acontecer, quer dizer. Uhum. Não, o Rui Rio, neste caso, não lhe correu bem. Esta estratégia não é de facto a melhor.
Miguel, volto a ti. O líder do PSD tirou António Costa para a geringonça no que toca ao orçamento e para Marcelo uma eventual crise política. Enfim, eu creio que nenhum de nós dois terá grandes dúvidas que não haverá uma crise já, mas acho que pode haver um problema chamado Novo Banco, porque tal como o Bloco, Rui Rio também não quer nem mais um euro no banco sem uma nova auditoria. Tu vês como possível uma coligação negativa aí, no orçamento?
Começando pelo início, e se há pouco apontei um erro à estratégia de Rui Rio, acho que também é justo apontar a estratégia, um erro à estratégia de António Costa. Não foi exatamente Rui Rio que atirou António Costa para a geringonça. Foi António Costa, em entrevista ao Expresso, que disse que não contava com o PSD para nada. E no dia em que precisasse de PSD, mais valia fazer as malas e ir a votos outra vez.
Posso só corrigir uma coisa?
Sim, claro.
Ele não disse, ele disse isso, mas ele disse mais. Ele disse é que se o PSD lhe aprovasse o orçamento, ele não negociava.
Sim.
O que ele disse é que...
Isso é uma posição muito difícil
se
para
tivesse,
o PSD.
Quando tivesse de negociar com o governo, com o PSD, este governo acabava. Claro. Estava acabado. Claro. Portanto, no sentido...
Sim, mas enfim, quem quer manter o poder tem que ou negocia, se está à espera
claro,
de uma dádiva, mas
sim,
direi
mas isso, claro, sim, mas
dito
sim,
isto, desculpa. Acho que o Rui está agora numa posição muito confortável. Aliás, ele ensaiou esse discurso na entrevista ao Polígrafo SIC, dizendo então, mas foi António Costa que me dispensou, portanto, agora que se entendam.
Mas ó Miguel, voltando ao Chega, ele está numa posição confortável hoje porque não tem de negociar, mas se por acaso a esquerda não vota, o partido que mais tem a ganhar com eleições, como todas as sondagens dizem, é o Chega. E o PSD perde.
Eu acho que esse é o grande dilema sempre do Rui Rio, porque não é possível afirmar-te como um líder que põe sempre o interesse nacional acima de tudo, e depois, quando ou se fores confrontado com uma solução em que tens que, com uma situação em que tens que salvar um governo, num contexto hiper especial como é o que vivemos, não sei de que forma é que vai descalçar a bota e vai dizer, não, os senhores é agora que se entendam. Isso rebentava a narrativa de Rui Rio para sempre. Não é?
Claro.
Portanto, isso eu acho que é um grande dilema. Concordamos, acho que não há uma crise política, nem vai haver. Sobre o Novo Banco, de facto, eu não sei como é que isto... confesso humildemente que não sei como é que isto vai acabar, porque se Bloco e PSD não querem mais um euro para o Novo Banco, de que forma é que o Governo vai encontrar uma solução que permita cumprir um contrato, que é disso que se trata? Não há grande alternativa, ou é rasgá-lo ou é cumpri-lo, portanto, rasgá-lo imagino que não. Sem pôr um euro no orçamento, dependendo da aprovação do Bloco de Esquerda, pelo menos da abstenção do Bloco de Esquerda. Não consigo, gostava muito de saber. Era
uma ótima
acho que mais do que o dilema do Rui Rio sobre aprovar ou não aprovar, por causa discordo contigo de uma coisa. Acho que se houvesse uma possibilidade de crise política, que é impossível, quer dizer, nós estamos a discutir aqui a questão da crise política, é impossível haver uma crise política neste contexto, com o Presidente em eleições, com o Presidente só a poder em março, não, com a presidência portuguesa.
Mas pode colocar-se em 2021, quer dizer.
Isso é outra conversa. Exato. Mas desta vez, não, Rui Rio tinha uma grande vantagem. Se a esquerda saísse, ele aparecia e dizia assim, meus amigos, eu não me interessa, não há condições para eleições, eu estou preocupado com o interesse nacional, e neste momento o interesse nacional é que este orçamento passe, eu vou fechar os olhos, engolir o sapo, o senhor não quer contar com o PSD, olha, está aqui o PSD a contar para o país, o senhor quer uma crise, o PSD não... Pronto, e assim eu apresentaria a minha candidatura a líder do PSD. Não, mas quer dizer, parece-me que ele teria muito a ganhar se... pudesse fazer. Acho que ele entalava António Costa.
Sim, mas a pergunta
entalava António Costa a dizer: não, meus amigos, é assim, eu aprovo o orçamento, deixe lá isso da esquerda, eu passo-lhe o orçamento e deixe lá que isso continue anualmente
é para o país. Mas bem, tu achas que
matava,
ainda há margem
matava
para,
a discussão
que Rui Rio ainda tem margem para fazer esse discurso mais à frente, se for necessário.
Eu acho que se em cima de uma crise ele ganha com isso. Quanto ao Novo Banco, eu gostava de dizer uma coisa, que é. Aí é que eu acho que está um grande dilema e vai ser um problema, porque se o Bloco levar até ao fim aquilo que disse na nossa entrevista...
E que o Rui Rio também disse.
E que o Rui Rio também disse. Vai ser muito complicado, porque tivemos o Presidente do Fundo de Resolução, Vice-Governador do Banco de Portugal, Máximo dos Santos, não é o Máximo, é o segundo Máximo, porque o Máximo é o Mário Centeno, a dizer que se... não metessem dinheiro no Novo Banco, e haver um problema sério financeiro na banca, porque o banco, como é evidente, os mercados olham para aquilo e veem, não há dinheiro, Portugal não está a cumprir um contrato, pode não ser um default, mas pode ser um dano reputacional do país e do próprio banco. Isso é um problema. Porque a lógica do Bloco, e até do próprio Rui Rio, porque Rui Rio, o PSD hoje há uma notícia que diz, atira a nova auditoria para janeiro, ou seja, desliga isso
do orçamento.
Mas há uma questão, é que realmente Portugal pode não meter lá o dinheiro porque o contrato não foi cumprido. Sim. Mas só há maneira de saber se o contrato não foi cumprido quando se fizer uma auditoria e se perceber o que está lá dentro.
Já agora, Vítor, só para fechar este bloco, deixa-me perguntar-te sobre a esquerda. Jerónimo de Sousa deu hoje uma entrevista à Antena 1 onde ameaça não votar o orçamento de António Costa. Tu vês que seja um problema para já, para 2021, ou que não seja problema nenhum?
Como tu disseste na introdução, isto é a rábula de sempre no em setembro e pelo menos nos primeiros 15 dias de outubro ou rábula de setembro, outubro dos últimos anos é que nós assistimos. A verdade é que o PCP está com uma retórica diferente, está com uma estratégia diferente e, na verdade, nós não sabemos. Ele é muito enfático a dizer que não, que se isto for mais do mesmo, pá, mais do mesmo, ele chumbou o último. Portanto, não sei qual é a margem depende muito do que o governo puder dar no PCP, e são mesmo causas concretas. E outra coisa, são outros aspectos que o governo mantenha em cima da mesa, é o que avance contra a vontade do PCP. Eu acho que aí corre o risco de ficar, António Costa corre mesmo o risco de ficar nas mãos de Catarina Martins.
Muito bem, dito tudo isto, vamos lá a saber. Vítor, o que não te sai da cabeça?
Não me sai da cabeça um ensaio escrito por Tim Weiner no Washington Post, que foi reproduzido no Público. Deixem-me dizer, Tim Weiner é o jornalista americano que escreveu um livro sobre a CIA chamado The Legacy of Ashes. Traduzido em português, não sei se é o Legado das Cinzas, uma coisa assim. Portanto, é um profundo conhecedor dos serviços secretos americanos e que descreve uma realidade que aconteceu no início da administração Trump, que isto nem o 24 horas, o 24, nem a Segurança Nacional, nem o West Wing, meus amigos, a realidade é muito, muito melhor, ou seja, é muito, muito pior. Basicamente, o que ele escreve é que os serviços secretos de contra-espionagem, a dada altura, acharam, e pelos vistos ainda acham, que o presidente americano é um agente dos russos. Agente, suponho, nesta linguagem de espionagem, não é o espião em si. O agente é alguém que lida com os espiões e que passa informações e que está nas mãos dos espiões, até porque eles definem que Donald Trump, pelas suas características, é um alvo muito fácil das agências de espionagem. Portanto, quando ele era empresário, já estar nas mãos dele por ser egocêntrico, por estar metido em negócios que podem ter corrupção, por uma série de motivos, e isto é muito preocupante. Eu temo, se eu perder as eleições, acho que vamos saber muito sobre isto nos próximos anos.
Muito bem. Helder, e a ti, o que não te sai da cabeça?
Pois, eu não vou destoar em termos geográficos, vou também estar nos Estados Unidos. Não me sai da cabeça a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg, porque ela que fez tanto e que tem um legado tremendo no plano da igualdade das mulheres, e antes de assumir o cargo de juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, foi ela própria alvo de discriminação. A morte dela acaba por ser mais uma, mais um trunfo de que Trump se pode servir, porque os juízes do Supremo têm um cargo vitalício e Trump já tentou, de todas as formas, ter ganhos de política externa, ainda que haja aquela questão de que os americanos voltam sempre com o bolso e a economia dos Estados Unidos está um bocadinho de rastros, com milhões e milhões no desemprego, mas na política externa ele já tentou capitalizar com a questão dos Emirados Árabes Unidos, de Israel e tudo mais. Neste caso, ele está claramente à procura de recapitalizar e de recuperar para si o voto evangélico e também o voto mais conservador junto do Partido Republicano, porque o objetivo é claro, ele quer substituir a juíza que acabou de morrer, o corpo ainda está quente, passa
a imagem.
A bizarria da imagem, mas é um bocado isto, ela acaba de morrer e ele já quer substituir. Isto acontece a um mês e uma semana das eleições. Tiveste em 2016, depois do juiz Antonin Scalia morrer, e a 9 meses das eleições de 2016, Obama a querer substituí-lo, nem era a querer substituí-lo inicialmente, era colocar o nomeado, ou a pessoa designada por ele para substituir o Scalia, a ser ouvido. E o atual líder da maioria republicana no Senado e também o presidente da Comissão do Senado para o Judiciário, na altura, opuseram-se e agora estão a estender a passadeira vermelha para Trump.
Pois eu também vou por aí. A mim não me sai da cabeça um texto que li na New Yorker. O título era uma interrogação enorme. Will every vote be counted? Perdoem-me o engano. E o texto é claro sobre as eleições americanas. Se leu o Expresso Curto de hoje, já sabe o que segue. Em 10 páginas e muitos, muitos caracteres, a reportagem de Dexter Filkins elenca os problemas, como o voto por correspondência, criados esses problemas por um apoiante e financiador de Donald Trump, potenciados pela pandemia. Junta a isso os truques republicanos para tirarem votos a parte do eleitorado que acreditam ser democrata. Também as campanhas de desinformação que pretendem desincentivar o voto democrata e termina com os sistemáticos avisos do presidente americano de que poderá não aceitar os resultados eleitorais. O texto, longo, cheio, perturbador, parte do estado da Flórida, onde há 20 anos uma eleição presidencial encalhou entre dois candidatos separados por poucos milhares de votos. Nesse ano, foi o Supremo Tribunal Federal que entregou a vitória a George W. Bush, deixando Al Gore derrotado. Nesse tempo, porém, o Supremo Tribunal americano era um tribunal reconhecido por todos e que levou a que ninguém pusesse em causa a boa-fé da decisão. Nesses dias, é bom lembrar, a semente da desconfiança não estava ainda enraizada. Eu li a magnífica reportagem da New Yorker ainda antes da morte de Ruth Bader Ginsburg, a tal juíza do Supremo que o Heller aqui nos referiu. A tal morte que abriu mais uma guerra entre republicanos e democratas, mesmo à beira das presidenciais. Ao reler algumas daquelas passagens, agora, ocorreu-me aquela frase de Ruth Bader Ginsburg que li num dos muitos textos que a recordaram nestes dias. Se me perdoarem, vou aqui reproduzi-la na sua língua original, tal como a reproduzi no Expresso Curto. We have the oldest written constitution still in force in the world, and it starts out with 3 words. We, the people. É a mais poderosa das forças, a da esperança. Miguel. Agora és tu, o que não te sai da cabeça.
Eu que tantas vezes usei este podcast para me autocitar, aproveito a paciência dos nossos ouvintes e dos meus colegas de painel para uma nota mais pessoal. Não participarei mais nesta magnífica comissão política, estou de partida.
Não me pirilamparás mais aqui.
Não me pirilamparás. Não vou tentar. Não vou tentar.
Pirilamparar.
Vou deslogar. É verdade. E só posso dizer que foi um orgulho enorme, e é um orgulho enorme, ter sido jornalista do Expresso e agradecer a oportunidade que me deram, em particular ao Vítor e ao David. E é isso.
Pois é.
Miguel, olha, eu quero desejar a máxima das sortes, muito boa sorte para a tua vida, e foi também um prazer e uma honra trabalhar contigo.
Pois foi. O Miguel vai dizer-nos até já, e esta é a hora de lhe dizermos também até já e obrigado. Esta foi a sua Comissão Política, com a edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração do Mário Henriques. Para o Miguel, fica a obrigatória música de despedida. agora vai na íntegra, para ficar a bater aquela saudade. Nós, claro, cá estaremos para a semana. Até lá. Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Lembro essa manhã quando paraste no jardim, era o verão a nascer para mim. Lembro o teu sorriso e os teus cabelos a voar, era o torno de um sonho a chegar. Era a primavera em cada gesto de um olhar, nos teus olhos a cor do luar. Nuvens de alegria e mil ventos a cantar, era a força de querermos amar. Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Lembras a montanha que subimos a correr quando a noite já vinha a descer? Lembras a cabana e a velha rocha junto ao mar quando as ondas nos vinham beijar? Era o velho barco já sem remos para nadar, nossa cama salgada de amar. Tinhas no teu peito batendo uma canção entrefeita na palma da mão. Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Foste uma viagem sem fronteira e sem país, a princesa do quadro que eu fiz. Foste o meu castelo, o meu palácio de brincar, fantasia de tanto te amar. Mas é sempre assim o meu final de cada verão, pois termina com uma canção. Tempo que passou não volta mais a recordar, e num carro te vejo acenar. Vais partir, vais partir, vais partir, vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada. Vais partir, vais partir, vais partir.